Boa noite, Gmar Chatima Tova. Discute Shem Rabot, Neimot Vetovot. Muito obrigado, Isaac e família, por me convidarem para dar o shiur. Na verdade, estava meio que difícil encaixar, mas tivemos chut ainda antes de Yom Kippur conseguir fazer o shiur. Que Hashem conceda a vocês que essa casa sempre esteja aberta para shiurei Torah, sempre para coisas de smachot, e que a gente possa sempre estar reunidos para estar crescendo juntos, Bezat Hashem. Rabotai, eu estava esses dias numa sinagoga, e eu estava lendo Teilim, e do meu lado tinha alguém dando shiur. Então eu estava lendo Teilim, e o ouvido estava ligado, né? As antenas estavam ligadas. O shiur até que estava interessante. Queria escutar o que ele está falando, o que não estava falando, como o público estava reagindo. E de repente ele decidiu contar a famosa história de Rav Elazar ben Durdaya. Essa história é extremamente famosa, então não vou dedicar muito tempo à história, vou contar bem rápido o que foi na história, porque eu quero falar o pós-história, eu quero contar o que foi depois da história. Então ele contou a famosa história de Rav Elazar ben Durdaya. Elazar ben Durdaya era uma pessoa extremamente má. Ele fez todos os pecados possíveis e impossíveis. Ele teve com todas as mulheres que ele conhecia. Ele era uma pessoa totalmente imoral, uma pessoa que nada impediu ele de pecar. E aí ele escutou de um pecado que ele tinha como fazer só do outro lado do oceano. Ele pagou uma fortuna, atravessou o oceano e chegou a fazer um pecado que ele dedicou tempo, dinheiro. Não foi que você estava andando, deu vontade e você comeu não kasher. Se esforçou para pecar. Dedicou tempo, dedicou esforço, investiu no pecado. Ele chegou no momento do pecado, a mulher que ele ia pecar com ela chegou a dar uma lição de moral nele. Ele se sentiu um lixo, Falou, não é possível. Se esse lixo de pessoa está me repreendendo, quem sou eu? Como pode ser que eu estou recebendo uma repreensão de uma pessoa que está pronta a se vender para dar prazer para outra pessoa? Isso é impossível. As pessoas mais baixas do mundo estão me repreendendo, me falando que eu não tenho lugar no Olam Habá. A Gemara conta que Elazar ben Durdaya saiu desesperado e começou a procurar um caminho de tshuva, pediu ajuda para os astros, pediu ajuda para o céu, para a terra, e ninguém quis ajudar ele, ninguém quis ajudar, até que ele falou, Enadavar talui elabi, depende só de mim. Ele colocou a cabeça entre os pés, começou a chorar, fez uma tshuva shleima e morreu de tanto arrependimento. Assim conta Gmará. Gmará conta que olha a força da tshuva. Ele só no último momento da vida fez tshuva. E naquele momento saiu uma voz celestial e falou, Rabi Elazar ben Durdaya, Rabino Elazar ben Durdaya, Mezuman lechaye olam haba, você está convidado para entrar no olam haba. E naquele momento o Rabino Hakadosh, o maior rabino da geração, o líder do povo judeu, quando ele escuta que Elazar ben Durdaya que pecou a vida inteira, em um momento ele conseguiu fazer a mudança, ele falou, uau, yeshkoneu lamo b'sha'echad. Tem gente que consegue em um momento adquirir todo esse mundo. Ele entrou no mundo vindouro, mesmo que a vida inteira ele pecou, a vida inteira ele caiu, em um momento ele mudou. Essa foi a história, essa famosa história de Elazar ben Durdaya. Naquele momento, quem estava dando o shiur, ele falou, e se vocês me perguntarem, então o que adianta eu, por que você é religioso a vida inteira? Eu vou pecar e fazer tshuva no último instante. Isso todo mundo me pergunta em todas as palestras, assim estava falando esse palestrante. E eu falei, opa, essa pergunta que todo mundo gosta, é a pergunta do milhão, o que ele vai responder? Escuta, para que ter uma vida tão sofrida? Curte a vida, né? Assim que ele falou, essa linguagem dele, e no último minuto se arrepende, bah, beleza. Eu estava esperando qual que vai ser a resposta que ele vai dar. E uau, que decepção que eu tive. Porque eu acho que o conceito de tshuva não está claro para a gente. O que é fazer tshuva? Ele chegou e falou, tá bom, você pode curtir a vida inteira, mas você vai arriscar tudo e talvez perder no último minuto? Ou seja, é verdade, você curtiu, mas talvez você não vai conseguir acordar com o Elazar ben Durdaya, você vai perder toda a oportunidade. E eu fiquei tão decepcionado. Falei, não é possível. Como você tem coragem de responder só isso? Rabotai, quando eu leio essa Gemara, eu fico com uma dó de Rav Elazar ben Durdaya. Eu fico tanta dó dessa personalidade. Sabe o que é fazer tshuva? É virar a página e ver que você acabou de jogar no lixo toda a tua vida. Elazar ben Durdaya acorda e fala, uau, eu não curti um momento da minha vida. E entendeu que a vida dele inteirinha ele teve errada. Tá bom, ele foi para o Olam Habá. Mas sabe o que é você acordar e ver que você investiu 10 anos numa empresa e virou pó? investir a vida inteira num estilo de vida e descobrir que você fez tudo errado? Sabe o que é fazer tshuva? É virar a página e perceber que esse não é o caminho ideal. Não é curtir, mas agora eu vou sofrer para arrumar. Se você está sofrendo para arrumar, você não fez tshuva. Você ainda não entendeu nada. Rav Elazar ben Dordai entendeu que a vida dele foi um lixo. Rav Elazar ben Dordai entendeu que na vida dele ele não teve nada. Rav Elazar ben Dordai ele entendeu que ele brincou a vida inteira e não deixou uma família. Que ele se divertiu e essa diversão não vale nada. E ele percebeu que tem um sentido muito maior para essa vida. E Rabbeinu HaKadosh falou que pena, só Shahat. Ele só curtiu um momento da vida dele inteira. Sabe que decepcionante é você ver que tem um investimento de vida. Você fez tudo errado. Você passou a vida inteira fazendo uma coisa, acreditando nisso. E de repente você descobre que, uau, me enganaram. Ou seja, eu não fiz nada decente a minha vida inteira. Então a pergunta é, Rav Elazar ben Dordaya, se você estuda direito a Gemara, não quer dizer, uau, ele curtiu inteiro e em um minuto ele corrigiu. Ele percebeu no último minuto que a vida inteira dele não valeu. Sabe que decepcionante é isso? De Rav Elazar ben Dordaya a gente precisa aprender. Mesmo a pessoa que ganhou, curtiu, fez. Ele viu que é vazio tudo isso. Então aprende Rav Elazar ben Dordaya de não jogar tua vida no lixo e acordar o quanto antes. Que decepcionante a vida de Rav Elazar ben Dordaya. Que triste foi a vida de Elazar ben Dordaya. E se alguém te pergunta, então eu vou curtir a vida inteira e me arrepender no último minuto. Você não entendeu, você não pegou o ponto da batalha. Rabbi Yaakov Galinsky, uma vez estava dando uma palestra para um público de Balei Tshuva. Pessoas que estão começando o caminho de Tshuva. E a imprensa estava lá, a mídia estava lá, depois dessa palestra, nos anos 80, 90. E foram lá para cutucar todo mundo que custou a palestra. Então eles pegam um menino que está começando o caminhozinho dele de Tshuva. Pessoa de Tel Aviv, que até, como chamam, está curtindo a vida. E agora ele está mudando, ele está mudando. Então, o jornalista que para ele na porta, ele decide cutucar. Então ele começa com essa pergunta. Menino, eu tenho uma dúvida para você. Escuta, agora você está mudando de vida, você está escolhendo um novo caminho, você está acreditando em algum ideal, alguma coisa. O que, que você acha? Quem vai ter mais mérito? Quem vai ser mais tzadik nos olhos de Deus? Você? Ou um menino de Bnei Brak que já nasceu religioso do primeiro momento e nunca pecou e nunca fez nada de grandes erros? Nunca entrou numa balada, nunca comeu num kasher. Quem se acha que vai ter mais Olam Haba? E ele querendo cutucar, dizendo, escuta, o que você está fazendo tshuva? No final, o que, que já vale? Ou, se você acha que você é grande tzadik, eu quero ver eles te aceitarem. Infelizmente, a nossa comunidade é um pouquinho discriminadora. E quem é um pouco diferente, às vezes não é aceito tão fácil. E ele estava lá para cutucar. E naquele momento, esse Baal Tshuva, ele chega e fala, mas óbvio que o menino de Bnei Brak vai ter mais méritos do que eu. Óbvio que ele vai ser, ele vai pro... Óbvio que Deus vai recompensar ele mais. E esse óbvio que ele deu desse jeito, todo mundo estava esperando falar, eu, porque eu me esforço, até o jornalista se assustou. E o Rav Galinsky, ele começa a escutar, o que, que ele vai falar? Falou, óbvio que ele. Mas falou, por que ele? Vou te falar por que ele. Porque eu não fiz tshuva, porque realmente eu conheci um caminho. Eu fiz tshuva porque eu conhecia o lixo que está na rua e não me sobrou outra escolha. Eu já vivi aquela vida e vi que não me leva a nada. Então, para mim, me apegar com a Torá, para mim ser religioso, é falta de opção. Eu sei o lixo que está lá fora e eu vi que aquele caminho não vai me levar a nada. Então, todo momento que eu estou levando esse caminho é porque eu vi que quem não faz Shabbat, quanto ele já está com a família? Quem que não vai para a sinagoga, quanto social ele vai ter? Tá caindo aqui. Eu vou colocar do jeito que eu sempre coloco. Desculpa. Mais fácil assim. E eu tô vendo que não tem opção. A pessoa que tá em Bnei Brak, ele ainda acredita que no mundo lá fora tem tanta coisa e eu estou sacrificando. Quem já conhece lá fora sabe que não tem sacrifício nenhum cumprir Torah e Mitzvot. Porque lá fora o lixo tá tão grande que a única opção de ainda ser decente e ainda manter valores é a vida que a Torah dá pra gente. Agora vai estar chegando Yom Kippur, Bezat Hashem, Beshar Tova Mutzlachat. E no final de Yom Kippur a gente vai ler o Sefer Yonah. O Sefer Yonah, o famoso livro de Yonah. E a gente conhece uma dimensão do livro de Yonah. A dimensão que a gente conhece do livro de Yonah é aquele profeta que a Kadosh Baruch Hu mandou ele ir para Ninvé para mandar eles fazerem tshuva. Ele não quis mandar eles fazerem tshuva, ele decidiu fugir de Deus, e quando ele foi fugir de Deus, começou uma tempestade, jogaram ele do barco, ele é engolido por uma baleia, aí ele faz tefilá, a baleia cospe ele no, em Ninvé, ele manda todo mundo fazer tshuva, e aí ele fica arrependido, olha só os goim fazendo tshuva e os judeus não, não sei o quê, e aí de repente termina, e Hashem coloca ele debaixo de uma árvore, e aí a árvore seca, e aí ele se queima, ele desmaia, ele quer morrer e ele constrói uma sukká. Isso é a dimensão que a gente conhece. Fala o Gaon Mivilna, fala o Shikha Kadosh, eles falam ao Piazor. Sefer Yonah tem uma outra dimensão. E todo Sefer Yonah é um mashal, não é uma história real. Conforme o Gaon Mivilna, conforme o Shikha Kadosh. E eles falam assim: Yonah é um pássaro tahor, é um pássaro puro, kasher. Ele voa, porque a Yonah representa a Neshama do ser humano, que ela voa do Olam Haba até o Olam Hazé. E quando ela chega, é Yonah ben Amitai, filho de Amitai. Que é? Quem que é Emet? Hashem Elokechem Emet. Todo judeu que tem Neshama, ele é um filho de Deus. A gente chega nesse mundo e Deus manda a gente ir para Ninvé. A gente vem nesse mundo com uma meta. A gente vem nesse mundo com foco. Vai para Ninvé e conta que existe Deus. A gente está aqui para levar o pessoal para o caminho de Deus. O problema é que a gente chega nesse mundo e de repente a gente desce para Yafo. Yafo é uma cidade portuária. Não, é Yafé. Esse mundo começa a atrair nosso olho. A gente começa a ver um montão de coisas bonitas por aí. E a gente começa a perder o foco. Então, em vez de você ir para Ninvé, você entra numa Sfiná, que é o corpo do ser humano. O corpo que está levando Yonah para navegar nesse mundo. E Yonah, quando ele entra no barco, eu falo, eu quero ir para Tarshish. Tarshish é um lugar de fazer dinheiro, um lugar de materialismo. E ele sonha com Tarshish. E ele passa a vida inteira pensando em Tarshish. Um dia eu vou chegar em Tarshish e vou ser feliz. O problema é que uma hora começa a tempestade. E chega um momento que teu corpo já não te atende exatamente como você quer. Como fala os Sfarim, porque o Senhor, né, os Hasidim falam, o Piasot, porque o pessoal mais velho começa a virar corcunda, começa a olhar para baixo, olha para onde você vai voltar. Acorda. Acorda. E o corpo, de repente, já não te atende. O barco está numa tempestade e você já não tem muito o que fazer. Então, o Rav HaMalach, o marinheiro, chega e fala, escuta, começa a jogar. Começa a investir. Acorda. O que fazem? Começam a jogar o dinheiro. Você começa a colocar todo o dinheiro para ganhar saúde e esquece que Deus só quer que você faça tshuva. Só quer que você aproveite os teus dias e ganhe foco de vida. Quando Yonah decide que ele não vai fazer tshuva, eu não vou para Ninvé, a Neshama abandona o corpo e vai para o mar. Vai para o fundo do mar e é o dia de amanhã onde todo mundo vai estar debaixo da terra. Assim fala o Gaon Mivilna. E de repente, ele vai para uma dagá e depois por um dag. Desculpa, um dag depois uma dagá. Primeiro a gente vai para o dag, para um peixe. E lá a gente tem Ributei Hakever. Lá a gente começa o julgamento. E infelizmente, como você levou a vida inteira para o nada, você vai para Dagá. E lá, o peixe, fêmea, está grávida de 360 mil ovos, que são os dinim que tem no Gehinam. Assim que fala o Gaon Mivilna. E você acha que tua vida acabou aqui, a história acabou aqui? Fala o Gaon Mivilna, não. Todo ser humano tem uma meta. E se você não cumpriu a tua meta, você vai voltar. Então Yonah revive. E ele volta. E para onde ele volta? Agora ele volta para Ninvé. E na segunda vida, Yonah pega um foco de vida. Ele manda todo mundo fazer tshuva e termina a vida numa sukká. Ele entende que eu não vim nesse mundo só para investir, correr atrás de dinheiro e só coisas materiais. O materialismo dá para viver numa sukká. Sukká vem logo depois de Yom Kippur. Mas a gente precisa procurar qual que é o nosso foco de vida. O que realmente é o sentido da vida. Sefer Yonah, conforme o Gaon Mivilna vem no final de Yom Kippur e fala, Milan, acorda. Qual que é o teu foco de vida? O que você está fazendo o ano inteiro? Agora passamos 40 dias muito, 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 muito tensos e muito carregados. No final de Yom Kippur, você precisa estar mudado. E o Sefer Yonah vem te falar, Yonah, passou por tudo. Deus não te deixa escapar. Ele quer que você faça o teu papel. Ele vai te mandar de volta para Ninvé e no final você vai estar dentro do Masuká. Você acordar para qual é a tua meta de vida. Esse julho, eu tinha uma dívida com meus filhos e eu decidi que esse julho eu vou tentar pagar. Faz 4 anos atrás, a gente foi de férias para Florianópolis em julho, inverno, e a gente foi um dia para o Beto Carreiro. Mas Baruch Hashem deu tudo errado. O parque estava lotado. Julho? Vai estar vazio. A gente conseguiu ir 2, 3 atrações, tá bom, o dia inteiro. O meu filho, não o menor, tá bom, o meu Gabi, chegou no Beto Carreiro, vomitou ainda no carro. O Ezra sai do carro, tá com febre. E eu passei o dia inteiro carregando o Ezra no colo, o Gabi no carrinho, e o Yosef precisou estar no colo da minha esposa. As meninas curtiram um pouco. E quando eu saí de lá, eu falei, nunca mais Beto Carreiro. Mas eu senti que, por que nunca mais? Então a próxima vez que eu vou ir para Santa Catarina, eu já sei, eu vou estar em Penha. Eu vou estar em Penha. Me falaram que vai para Floripa, todas as praias estão vazias. Infelizmente eu não consegui achar tantas praias vazias, eu não tive o que fazer em Florianópolis. Mas é o inverno! Sim. Eu lembro que eu vinha lá para um goi e falava, onde tem uma praia deserta? Aqui só tem 10 pessoas. Não, mas eu quero deserta. Ah, você quer fantasma. E acabaram me mandando para uma praia que nenhum ser humano deveria estar, porque eu queria uma praia fantasma. Vamevin Yavin, tá bom? Pelo menos no caminho eu entendi que eu estou indo para o lado errado. É um lugar que nenhum ser humano precisa estar, né? Que eu não sei se lá é um banheiro ou o que, que deveria ser. Então eu entendi que, fala Florianópolis, vai para as dunas. Escuta, a duna é legal, primeira descida, depois vai carregar você e a prancha dos teus 4 filhos. Tô ótimo. Quando você tiver filhos adolescentes, você vai fazer dunas. Quando você tem crianças, não, duna não, não foi a melhor experiência. Falei, a próxima vez que eu vou para Santa Catarina, vamos para Penha. Então eu comecei a brincar. Airbnb, e começamos a procurar um Airbnb legal em Penha. E eu comecei aqui, começo ali, de repente eu vejo que Balneário Camboriú é maravilhoso. Ah, o preço está um pouco mais caro, cidade badalada, falei, não. De repente eu vi uma cidade, Balneário Piçarras. Chu, 15 minutos de carro, você está de Penha. Falei, é isso que eu preciso. Apartamento novinho, maravilhoso, pé na praia, e lá eu acreditava que não tinha ninguém, realmente não tinha ninguém. Era para ter ninguém, Balneário Piçarras. Vamos para Piçarras. Por que não? Então, começa a procurar passagem, achamos passagem barata para Navegantes. Então, a gente vai, férias Navegantes, vamos passar a semana em Piçarras e vamos conseguir fazer 2 dias de Beto Carreiro. Já me explicaram. Um dia você faz só os shows. Beleza. O segundo dia, no horário do show, você pega os brinquedos que demoram mais fila. Então assim você consegue fazer tudo. Excelente, peguei todas as dicas. Baixa o aplicativo de reservar fila. Ótimo. Segredo, esse aplicativo não funciona. Porque todos os brinquedos que tem fila não dá para reservar. Os que dá para reservar são os que não tem fila. Então, todos os segredos, todas as dicas, me passaram tudo. Baruch Hashem, estamos prontos com as malas, carregando tudo. Já, Vianará, uma família, 6 crianças, um casal, tudo kasher. Quanto você vai carregar? Então, você vai ter 2 malas, você vai ter uma malinha de roupa e você vai ter 6 malonas de comida. Praticamente assim, principalmente para passar Shabbat lá. Noite antes da viagem, tudo já pronto. Amanhã a gente precisa acordar cedo. Já combinamos com o Geraldo, taxista, vai levar a gente para o aeroporto. A gente vai para Congonhas, de Congonhas vamos para Navegantes. Lá a gente já tem umas pins esperando a gente, 7 lugares. Tudo ótimo, tudo perfeito. Viagem tá para sair. Sonho de família, viagem em família, eu, meus filhos, o que tem melhor? Te alugou um prédio onde tem piscina aquecida, se não dá pra ir na praia, você vai pra piscina, prédio totalmente vazio, tudo perfeito. Vou dormir já, só falta as coisas do freezer pra pôr na mala, de resto já tá tudo pronto, já na porta. Só tem a mala de freezer aberto em cima da máquina de lavar, pra não esquecer, todas as 2 primeiras prateleiras é de Piçarras, o resto é pra ficar em casa. Excelente, vou dormir e... Baruch Hashem. Dia seguinte a gente acorda, coloca tudo na mala, joga tudo no táxi, excelente. Chegamos no aeroporto, pegamos o avião com tempo, as férias já começam no aeroporto, criança vê aeroporto, vê avião, já começa a se empolgar, super legal. Voo de São Paulo para Navegantes não é de 12 horas, então é o suficiente para as crianças, ainda está suportável, ainda dá para aguentar. 1 hora no avião, todo mundo se comportou. Tudo excelente, as férias do sonho. Chegamos em Navegantes, as malas saem, todas as malas chegaram, ninguém parou nada. É verdade, tem algumas malas que estão um pouco molhadas. Sim, começou a descongelar, é a comida kasher. Desculpa, senhor, tá molhado. Não sei o que é. Me fiz de bobo, coloca na spin e agora vamos direto para Piçarras. Agora eu pego meu celular e eu percebo que meu filho brincou no celular o caminho inteiro e meu celular está com 30% de bateria. Tá bom. O que eu vi? Navegantes para Piçarras precisa ser 28 minutos, menos de meia hora. É suficiente. Suficiente, não tem problema. Vou colocar o Waze sem sinal. Tá bom? Tá em modo avião? Não tá em modo avião. Vou colocar o Waze sem sinal. Sai teu celular. Ah, eu também tô sem sinal. Que estranho. Tá bom. Sem sinal, sem sinal, sem sinal. Vamos resetar o celular. Apaga o celular, ligo ele de novo. Sem sinal. E uma hora o pessoal já buzinando atrás lá na... Como chama a companhia que a gente tirou o carro, essas brasileiras? A Verdinha. Localiza. Localiza. Estamos sendo localizados. Bibi, você não vai sair, senhor. Tô saindo. Só uma dúvida. Para Pissarras. Pissarras. Pega aqui a direita, continua. Aí você vai entrar em Penha, pergunta. Tudo em ordem. Escuta, de Navegantes para Pissarras, eu nunca tive nesses dois lugares. Não tem como. Pega a Avenida Paulista. Aí você vira na Consolação. Não é exatamente. Eu não conheço nenhuma rua, não sei nada. Mas já entendi que é direita, não esquerda. Pegamos o caminho e começamos a andar. Procurando o sinal. Quando o celular está sem sinal, procurando sinal, a bateria anda mais rápido. Óbvio. Então uma hora eu falo, Sari, escuta, a gente tá sem, eu estou ficando sem bateria. O celular já bipou 15%. Tem problema. Eu estou com um carregador. Então ela tira o carregador da bolsa dela. O problema é que é duas entradas C. E o do carro é USB com C. Sari, você trouxe o adaptador? Não. O que a gente tem é USB. Então eu já começo a ficar preocupado. Um minuto. Não tem outro? Tem na mala. Então, eu ando mais 20 metros, paro o carro do lado, abro a mala, não nessa, na outra. E Baruch Hashem, a viagem começa a ficar agitada. Falou, sem sinal, não acho nada. Fala, escuta uma coisa, no Brasil, se você não tem como resolver, tudo se resolve onde? No posto de gasolina, o posto é mecânico, o posto sabe tudo. Já viu, frentista de posto, não sei o que eles estão fazendo no posto, porque eles não estão dando aula em faculdade, eles entendem de tudo do melhor jeito. Então eu paro no primeiro posto e falo, senhor, como vou para Pissarras? Falou, ui, senhor, você está longe. Eu sei que eu estou longe, mas... não sei. Falei, tá, eu já entendi, eu preciso passar por Penha. Para Penha. Ah, Penha. Pega a terceira direita, você vira, aí você pega a segunda esquerda, me falou. O problema é, eu não sei se eu peguei a primeira direita, se eu peguei a terceira direita, eu não sei se eu falei o que ele falou, e de repente eu começo a ver que eu estou numa zona não tão legal, o celular começa a morrer a bateria. E de repente eu paro alguém na rua e falo, escuta, senhor, para Penha. Mas você fez tudo errado, era para o outro lado. Ixi, agora em quem eu confio? E de repente eu começo a ficar um pouco tenso. Então eu falo, Sari, o que a gente faz? Eu não sei. Você é o marido, senso de direção é você, não tem nada a ver comigo. Eu cozinho, você dirige. Falei, tá, escuta, se a gente não achar onde ter, você não vai ter mais para quem cozinhar. Escuta, a gente está com 6 crianças atrás. Eu começo a ir, pergunto para um, pergunto para outro, cada um fala outro caminho, e o negócio começa a ficar chato. E de repente eu vejo que estou 5% na bateria, eu ainda estou sem sinal. Quando eu estou com 2%, eu pego o sinal. E eu começo a ver a luz do caminho. Eu entendo que eu preciso dar um U-turn, né? Pegar o próximo retorno e voltar tudo para trás. E eu começo a ver rápido, Penha, de Penha você vai para cá, para lá, Pissarras. Eu já tenho um senso de direção, já tenho por onde começar e apagou meu celular. Eu não sei o que eu fiz, mas 15 minutos mais tarde eu estava numa favela. E o negócio estava extremamente chato. Eu já comecei a ficar com medo. E de repente tem gente batendo no meu vidro. Senhor, você é turista? Não, sou daqui, conheço todo mundo. É da Judéia, o Kipá. Vive Israel. A gente não gosta da Palestina. Obrigado. Mas por que vocês estão falando isso em Gaza? Eu comecei a ficar com medo de verdade. Eu não sei para onde ir. Eu falo, Pissarras. Eu sei, eu sou daqui, mas eu só me confundi. Pissarras? Mas Pissarras é do outro lado. E de repente eu começo a ver que está se aproximando 20, 30 pessoas não desejáveis estão subindo em cima do meu carro. E naquele momento eu falo, Ribono Shel Olam, se não é por mim, é pelos meus filhos. Ribono Shel Olam, o que eu vou fazer? Eu estou sem bateria, eu tenho cartão de crédito, eu estou sem cash, para dar um pouquinho de cash para o pessoal, eu estou num lugar que eu não conheço nada nem ninguém, e minha esposa ainda está sem sinal. O que eu faço nesse momento? E na batalha eu estava extremamente preocupado, e falei, Hashem, me ajuda. Eu preciso de solução para o meu problema. E naquele momento chegou meu grande malach. E o malach sabe como chamava? Trim! O despertador tocou. Eu ainda nem tinha saído de São Paulo. Eu estava na minha cama. Eu já estava sonhando com Pissarras o dia de antes. Rabotai, essa é a nossa vida. Essa é nossa vida. A gente se enfia em problemas que não existem e a gente procura soluções. Mas às vezes é só acordar e perceber que você está indo para o caminho totalmente errado e ver que os problemas não existem. Rabotai, tem duas maneiras de viver essa vida. Viver se colocando num poço e procurando aonde estão as soluções, e só levantar a cabeça e falar, deixa eu sair de um poço e viver uma vida normal. E a Kadosh Baruch Hu dá para a gente essa chance. E chega Yom Kippur, é um momento, acorda. Atuvá, o primeiro momento é acordar. A gente quer viver com a nossa vida tudo errado solucionando nossos problemas. Às vezes, escuta, não precisa solucionar nada. O problema não existe. Você não precisa de solução. Você só precisa acordar e viver outro tipo de vida. E ver que tem um jeito de viver que não tem tantos problemas. E aí você acorda para Tshuva, Rabotai. Olha só que interessante. A gente estava em Lakewood. Vai dar quase um mês atrás. E o Efraim Waxman falou uma coisa que... Eu não sei, eu já falei vários shurim. Eu não repeti nada do que ele me falou. E cada vez eu falei uma coisa mais impactante que eu escutei na viagem. Então eu realmente não sei o que foi o mais impactante. Mas isso foi extremamente impactante. Efraim Waxman trouxe para a gente a Parashah em Shoftim. Quando o povo judeu está saindo para a guerra. Então está o povo judeu, exército judeu saindo para uma guerra e tem um exército inimigo em frente. Mas antes de ir para a guerra, vem o Kohen, Kohen Mashuach Milchama, tá bom? Um Kohen Gadol de guerra, e ele vai primeiro dar moral para o povo. Vai dar moral para o povo. Vamar Alehem, diz o Kohen para o povo judeu. Shema Israel, escute povo judeu. Atem krevim ayom lemilchama lo yveichem. Vocês estão se aproximando agora numa guerra contra os inimigos. Al yerach levavchem. Não deixam que seus corações se enfraqueçam. Ve'al tirau, não tenham medo. Ve'al tarpezu, não se desesperem. Ve'al tartsum peneihem, e não ficam atemorizados. E a Torá continua que Hashem está com você, vechulei, vechulei. Fala Rashi, escuta, por que tem? Não temam, não deixem seu coração enfraquecer, não tenha medo, não desespera, não fica atemorizado. O que são essas quatro coisas? Fala Rashi. Alevavchem, al tirau, al tarpezu, al tartsum. Arbaz harot, quatro repreensões, né? Quatro coisas para tomar cuidado. Que negdarbat varim shalcheu v'dechavim osim. Isso é contra quatro coisas que os inimigos eles fazem contra a gente. Primeira, megifim tresehem que dele akshin zelazek que dele ashmi akol sheyachpezu eilu shekenegdan veyanusu. O que eles fazem? Eles pegam um escudo e começam a bater. Eles fazem um som muito, 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 muito alto e o inimigo se assusta e foge. Tá bom? Segundo, verom sim besusteihem. Segundo, eles fazem os cavalos bater as patas no chão. Pá, 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 pá. E esse barulho assusta. Tá bom. Terceiro, o Matzilim Otam, eles gritam bem alto. Leashmi Akol Shatat Prasot Sustihem. Desculpa, isso é o passado. Vetzovchim Bekolam, eles começam a berrar. Vetokim Beshofaron, uma Mashmim Kol. E por último, eles pegam instrumentos, né, que são shofarot, feito com chifre, né, de animais, outro tipo de instrumento, e fazem barulhos. Então vem o Kohen e fala, escuta uma coisa, não tenha medo dos escudos batendo, não tenha medo das patas dos cavalos, não tenha medo dos berros, e não tenha medo, qual que era o último, das trompetas, dos shofarot que eles tocam. Perguntou o Efraim Waxman, o que tem em comum nessas quatro coisas? Não falou do tanque, não falou da metralhadora, não falou dos aviões, ele só falou do barulho. Porque a maioria dos nossos medos são só barulhos. Vem o Cohen e fala, escuta, abre os olhos, abre os olhos. Se ele vir com uma metralhadora, a gente conversa. Mas você começa a ter medo dos barulhos antes de tudo. A gente vive numa vida de medos, de sonhos, de imaginações. E às vezes você percebe que é só barulho. Escudo batendo não mata ninguém. Cavalo batendo pata também não mata. E nem berro, e nem trompeta. O Cohen não fala, escuta... Se vier com metralhadora, avião, tanque, lança, espada... Não falou disso. Ele vem e fala, a primeira coisa que precisa saber para você vencer uma guerra. Percebe, coloca foco aonde está o perigo. Porque se você vai se defender do barulho, ele vai fugir do barulho, ele nem vai precisar te avançar, nem vai começar a te atacar, e você já está perdido numa guerra. Falou o Efraim Waxman. A maioria dos nossos medos são só barulhos. E a gente vive num mundo... muito barulho e muitos medos de nada. Só que do jeito que a gente vive, isso é tudo, isso é nossa vida, isso é o que vem pra gente como importante. Mas se você só acordar e se descobrir que você só está dormindo e Baruch Hashem, eu acordei e o dia seguinte o celular estava carregado e eu coloquei o Waze, eu cheguei em Pissarras em 28 minutos e passamos umas férias maravilhosas e a gente teve os dois dias do Beto Carreiro, também estávamos em Balneário Camboriú. Às vezes o problema nem existe e a gente procura soluções. Às vezes você não precisa procurar solução para o teu problema, você precisa começar a ver o problema existe. É realmente algo de valor, é um tipo de vida que eu devia estar tomando e aí realmente eu preciso de solução? Ou escuta, é só mudar o estilo de vida, é só mudar o que é importante e o que é menos importante. E de repente nada disso é um grande problema. Eu queria ler para vocês uma carta que foi publicado num grupo de Living Kiddush Hashem. Tá bom? Eu traduzi para o português. Eu vou ler para vocês ela em português. Desculpa. Você já percebeu como o judeu ortodoxo não está nem aí o que o mundo fala dele? Nem um pouco. Nem em segredo. Eles de verdade, totalmente, profundamente, não estão nem aí. Eles caminham pelo aeroporto, parecendo que acabaram de pousar de 1850. Rezam em voz alta, de paletó ou até chapéu, enquanto as pessoas sussurram. Os homens deixam barba crescer, usam chapéus, deixam seus tzitziot soltos. As mulheres cobrem o cabelo com perucas, lenços, chapéu, dependendo do seu costume. Como caminhando, como que estão vindo, como rainhas de outro mundo. E chegam a seus escritórios 2 dias atrasados, porque era um feriado do qual ninguém nunca ouviu falar. E nem pedem desculpas, porque você nem imagina como é a vida deles. Você não imagina como é desaparecido o mundo completamente a cada semana. O Shabat chega e eles se vão. Simplesmente se vão. Sem telefones, e-mails, conversas em grupos, notícias e nada de caos. Você poderia ligar para eles centenas de vezes. O mundo poderia estar em chamas. Eles não atenderiam. Eles nem saberiam. E, sinceramente, eles nem se importam. Enquanto o mundo está ocupado discutindo sobre o próximo tópico polêmico, eles estão sentados à mesa com seus 8 filhos cantando canções de outro milênio. Usando suas melhores roupas, apenas um para o outro. Comendo e conversando sobre a paraxá semanal da Torá ou o feriado atual. Caminhando para a sinagoga na chuva, sem guarda-chuva, porque é muxer. E não é porque eles estão livres de telas e tecnologias. Desculpa, não é só que eles estão livres de telas e tecnologia. Eles estão livres do mundo. E não para por aí. Você não imagina como é viver um calendário que não faz sentido para ninguém. Estar fora do escritório quando ninguém mais está. Jejuar por 25 horas em uma terça-feira aleatória de julho ou setembro. Perder shows, reuniões, negócios, porque é Pesach, Sukkot, Purim ou Tisha B'Av. Precisar de comida kasher e dizer não a 98% dos restaurantes. Não porque você é fresco ou exigente, mas porque existe um Deus e Ele está observando. Você pode pensar que eles estão desconectados do mundo. Talvez. Mas se... muitos deles ainda conseguem ter prédios, administrar empresas multimilionárias, doar bilhões para a caridade, criar famílias grandes e viver vidas ricas. Eles somem no Shabat, desaparecem no feriado, saem mais cedo na sexta-feira e ainda assim continuam no topo. Ainda conseguem fazer. Como? Porque quando você vive com clareza, perde menos tempo perseguindo o barulho. Porque quando seus valores são antigos, você não se deixa abalar por tendências, porque seus valores já foram testados repetidas vezes e venceram. Porque quando você sabe quem você é, não precisa ficar provando. Eles não se importam com o que as pessoas pensam. Não porque sejam rudes ou arrogantes, mas porque já tem algo melhor do que a aprovação. Isso é convicção. A bússola deles não aponta para curtidas ou cliques, apontam para o Sinai. E uma vez que você esteve no Sinai, mesmo que em memória, você simplesmente vê um mundo de forma diferente. Então sim, eles não têm vergonha, não de suas orações, não de suas roupas, não da maneira como vivem, não das regras que os guiam. Eles não estão tentando ser diferentes, eles estão tentando permanecer leais a algo eterno. Em um mundo obcecado por mudanças, eles estão se segurando. E esse tipo de confiança, esse tipo de liberdade, você não pode comprá-la, você não pode fingir, você nem consegue imaginar, mas eles vivem isso todos os dias, com orgulho, abertamente, e eles não trocariam isso por nada. Rabotai, essa é a nossa vida. Essa é a nossa maneira de viver. A gente não está nem aí com ninguém. A gente tem uma vida acima de tudo que eles vão falar. Nossos valores são outros. E a gente está aqui. A gente está aqui de novo na véspera de Yom Kippur. E a gente está aqui de novo, se preparando a fazer tshuva. Mas não se perguntando, uau, eu podia curtir e só fazer tshuva em Yom Kippur. Yom Kippur é o momento de acordar e ver o que eu curti nesse ano e o que não. Os momentos que eu dediquei com a minha família, eu dediquei na sinagoga, e eu dediquei para valores eternos, eu ganhei. E cheguei a Yom Kippur e você fala, uau, por que eu não tive mais momentos desses? O que eu quero para o meu próximo Yom Kippur? O que eu quero para o meu próximo ano? Se você tá, eu curti, 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 e agora só vou fazer al-chet, você nem começou a tshuva.
Se você começar a perceber e acordar, o que, que são os valores verdadeiros? Uau! Aí você começou a tachuvar. Coitado de Rav Elazar ben Urdaya. Ele acordou no último dia de vida e percebeu que a vida inteira dele foi pro lixo. Que ele não curtiu um momento da vida. Essa é a resposta que eu esperava ter escutado. E essa é a resposta que eu quero dar. Ah, então eu quero ser como Rav Elazar ben Urdaya, curtir a vida inteira e fazer tchuvah no último minuto. Você não entendeu. Rav Elazar ben Urdaya acordou com uma decepção, que a vida inteira dele foi pro lixo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. A pior coisa é você acordar e perceber que o teu ano inteiro foi embora e você não fez nada produtivo. Que o ano inteiro foi embora e você não mudou nada, nada, nada na comunidade. E você foi uma sombra, porque você estava ocupado, correndo atrás não sei do quê. Rabbi Jacobson, ele conta que ele tem um aluno na yeshiva dele, quando ele estava ainda na yeshiva. Esse menino, Emmanuel Balchová. E uma vez ele se encostou nele e falou: Emmanuel, escuta, depois que eu te contei, eu vi toda a tua trajetória, você é uma família de sucesso, você tem PhD, você tem tudo. Que deu que você fez chuva? Escuta, aquele cara que está passando um divórcio, ah, fez chuva, tá bom. Entrou em crise, perdeu dinheiro, fez chuva, tá bom. Qual foi teu clique? Olha a família que você veio. Você estudou nas melhores escolas, melhores faculdades. Você tinha dinheiro, tinha uma empresa, a tua vida estava correndo. O que aconteceu? Vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu quando eu tinha 4 anos, tive algo na minha vida que me deixou pensativo e mais tarde chegou a influenciar na minha vida. Com 4 anos antes do meu aniversário, minha mãe chegou e falou: Emmanuel, o que você quer de presente de aniversário? Falei: Má, eu sonho em ter um peixinho em casa. Eu quero um golden fish. Eu quero um peixinho dourado. Minha mãe falou: por que não? Ela comprou um aquário, encheu de água e comprou um golden fish para deixar no meu quarto. Emmanuel chega da escola e está lá o peixinho no quarto dele. Ele está feliz da vida. Eu tenho um amigo, eu tenho companhia. Ele chega, toc, 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 e o peixe está... Tac, tac, tac. Oi, estou eu aqui. Emmanuel. Nada. O peixinho deve estar cansado. Acabou de se mudar de casa. Deixa ele dormir, amanhã vai ser melhor. À noite ele desliga a luz, fala boa noite pro peixinho, acorda de manhã e o peixinho tá... Oi! Nada. Mas escuta, ele precisa se acostumar. Eu vou pra escola, eu volto, a gente vai brincar, vai trocar figurinha, vai jogar bola. Eu não sei, mas eu quero ver ele nadando, pulando, é um golfinho! Ele queria um golfinho no quarto. Chega da escola e o peixinho ainda tá... Peixinho no aquário não faz muita coisa. E a Manuela, depois de 3 dias, começa a se decepcionar. Escuta, eu queria uma companhia. O que eu tenho aqui? Uma múmia? Por que eu queria um peixinho? Eu queria movimento, correndo, ele se esconde, aí eu vou, onde você tá? Aí ele vai pro outro lado, aí eu vou, onde você tá? Aí ele vai pro outro lado, aí eu me escondo, aí o peixinho coloca a cara, isso que eu queria, ele não faz nada. Emmanuel, decepcionado, ele pensa, fala, um minuto, óbvio que ele não faz nada, ele tá sozinho, ele tá fechado no aquário sozinho. Tem uma ideia, se eu tirar ele do aquário, dar um abraço nele, colocar ele na minha cama, mostrar pra ele meus brinquedos, ele vai estar feliz da vida. Emmanuel falou, eu abri o aquário, de 4 anos, peguei o peixinho. Oi, peixinho! E você não acredita? Ele começou... Falei, isso que ele queria! Até que enfim! Falei, Emmanuel, essa é minha bola. Eu torço pra esse time, olha quantas camisas eu tenho aqui do meu time. E comecei a mostrar pra ele meu taco de beisebol. E mostrei pra ele minha chuteira. E o peixinho tá. Ele tá feliz, é isso que ele queria. Então eu falei, Emmanuel, um minutinho, eu vou chamar minha mãe pra ver como você brinca. Apoiei ele 1 minutinho na cadeira. Fui, Má! Falou, o que foi? Meu peixinho é muito legal. Falou, que bom, Emmanuel, tô tão feliz. Você não sabe. Ele tava meio cansado e eu entendi. Ele queria um amigo, eu tirei ele do aquário. Abracei ele. A mãe falou, quê? E aí eu... Não, você não fez isso. Falou, o que eu fiz de errado? Você tirou o peixe do aquário? Sim. Onde ele tá agora? Ele tava esperando lá na cadeira pra gente jogar bola. A mãe falou, não. Veit gadal, veit kadash, shemei rabá. Emmanuel volta pro quarto, o peixinho faz... Tac, tac, e... Kadish, al-Israel. Kadish grande. E Emmanuel não estava entendendo o que aconteceu. Isso impactou muito ele na vida. A vida continuou. E ele perdeu o peixinho dele. Ele não entendeu o que estava acontecendo. 4 anos, 5 anos, 6 anos. E para ele, ele pegou um pouco, um trauminha. Eu queria dar tanta vida, eu matei ele, o que eu fiz? 20 anos mais tarde, Emmanuel está com 24 anos. Ele um dia está andando na rua. E ele acaba entrando numa yeshiva. O porquê? Eu não entendi também o porquê. Falou, eu entro numa yeshiva e vejo uma sinagoga cheia de pessoas gritando, estudando, não sei o quê. Então eu vi um montão de jovens da minha idade. Escuta, eu estou na faculdade, não tem duas noites que eu durmo no mesmo lugar. Não tem? Não tem? Eu estou em movimento toda hora, a vida está... E de repente eu vi um montão de jovens e eu vi eles, eu vi, ó, cheio de vida. Então eu encostei nos caras, falou, oh, tudo bem, sabe, eu sou judeu. Ah, que legal, qual é o teu nome? Emanuel. Falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Estudando Torá. Ah, que bonito, é muito nobre o que vocês estão fazendo. Até que hora vocês estudam? Falou, não, a gente estuda aqui o dia inteiro. Não, não, até que horas? Tipo, quando vocês vão sair para a vida? Falou, não, 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 vou explicar. A gente acorda de manhã e reza. Entendi. Que horas? A gente acorda às 7, reza às 7h30, até às 8h30, beleza. A gente toma café da manhã, não sei o quê. 9h15 a gente volta aqui para estudar em companheiro de estudo. Como que é essa história de companheiro de estudo? Então, as próximas 3h30 eu vou estar com o mesmo companheiro, só discutindo com ele, Agmará. E se eu não se enjoa, enjoado, vem estudar um dia. Não é para mim. Aí eu sento numa sala de aula para escutar uma aula de Agmará. Beleza. Então, à 1h30 da tarde a gente está livre para almoçar. Falou, beleza. Aí a gente descansa, conversa, não sei o quê. 3h30 está de volta agora para estudar a parte que vai mais rápido. Antes era profundo, agora é para ter mais conhecimento. Entendi. Por quanto tempo? Mais 3h30. Você... Tá. Continua. Depois a gente fala sério, faz todas as tuas piadas se você quer. Tá tudo em ordem. 7 terminou? Sim. Aí a gente vai jantar. Às vezes tem uma palestra, né, com o rabino que ele dá pra gente almoçar. Aí acabou, né? Não, não. Aí a gente volta 8h30 até 10h30. E 10h30 tem gente que fica mais meia hora, tem gente que fica mais, mas aí já acabou o dia. Qual acabou o dia? Você não sobrou mais tempo pra fazer nada? É que você faz e vou dormir. Tá, entendi. Isso é segunda. Não, não. Isso é domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta a gente só faz meio dia porque a gente se prepara pra Shabbat, aí Shabbat... Falei, quanto tempo isso dura? É de 3 a 4 anos. E a Manuela falou, não estou entendendo. Ele falou, mas o que me incomodou é que estava todo mundo com um sorriso na cara. E aí me subiu a história do peixinho. E eu lembrei que às vezes tem pessoas que estão paradas vivendo. E tem gente que está extremamente ocupado morrendo. Eu comecei a pensar na minha vida. Eu percebi que eu não aguento ficar com uma pessoa 3h30. E eu achava que é super cool. É super legal. E os caras estão todo dia... com a mesma pessoa, 3h30, discutindo um trecho antigo da Torá. E eu comecei a ver que eles têm conexão verdadeira. E eu lembrei do meu peixinho. Será que você está monotamente vivendo, tranquilamente vivendo, ou você está extremamente agitado, morrendo? E esse foi o clique da minha vida. A história do meu golden fish. Para botar aí todo mundo quieto, tranquilo, vivendo. Aqui em Baruch Hashem, já estão falando com famílias. Falar com jovens isso é um pouco complicado. Eles ainda acreditam no... E hoje a gente sabe o que a gente quer. Mas às vezes a gente não sabe como se faz isso. Todo mundo nessa altura, Baruch Hashem já casado, já com filhos, quer tranquilidade. Ninguém mais quer agito. Ninguém mais quer estar cada semana em outro lugar. Ninguém mais quer estar cada noite procurando outros amigos. O único que você quer é estar com teu chavruta, ou melhor, tua esposa. Por 3 horas, não. Todo o tempo que você está em casa, aproveitando e curtindo tua esposa a cada momento. Quando você chega um Shabbat, poder curtir os teus filhos durante 24 horas, só você e eles. E não chegar no Shabbat e se estourar e gritar o Shabbat inteiro e a mesa de Shabbat virar um terror. A mesa de Shabbat é um paraíso. E a Torá deu tudo isso pra gente. Só pensa, eu tô demais ocupado correndo atrás pra morte ou eu tô tranquilamente vivendo? O nosso sonho é tranquilamente viver. E Yom Kippur é o momento de não procurar soluções. É acordar pra realidade e ver que vida que eu quero ter. Porque metade dos nossos problemas não precisam de soluções. Só precisa mudar o caminho da vida, Rabotai. É só isso que precisa. Rabotai, semana passada, sexta-feira, eu escutei isso do Efraim Eliel Shapira. Ele recebe uma ligação do genro dele que mora em Israel e fala, sogro, lembra do Brian Lipman? Eu lembro, uau. Que judeu especial. Infelizmente, eu estou voltando da levaiá dele. Falou, ai, meu Deus do céu. Que triste. Falou, mas sogro, eu quero te contar uma história. Eu quero te contar o espeto que o filho deu para Brian. Para Baruch Ben Yosef HaKohen. Sexta-feira passada, antes de Rosh Hashanah. Baruch Ben Yosef HaKohen. Falou, sogro, você lembra? Brian nasceu em Los Angeles. Depois ele se mudou, passou vários anos em Miami. E é quando ele conhece Efraim Eliel Shapira e terminou a vida em Israel, onde a levaiá dele foi em Israel. Brian Lipman, Alava Shalom, faleceu agora, sexta-feira foi a levaiá dele, tá bom? Ele que aconteceu foi que Baruch Hashem, ele teve 2 meninos, dois filhos, e depois de vários anos, a esposa ficou grávida de uma menina. Mas infelizmente, a vontade de Hashem é que essa menina ia ser 100% deficiente, autista, níveis extremamente altos, extremamente altos. E a primeira coisa que eles perceberam quando a menina nasceu é que ela é cega. Eles não tinham percebido que ela é 100% autista. 100% autista. E essa menina, quando vai desenvolvendo, ela não desenvolve nada. E ela hoje tem mais de 30 anos e até hoje não consegue falar uma palavra. E quando ele estava, nos primeiros meses de vida, ele foi para o rabino dele em Los Angeles, chorando. O rabino falou, escuta, essa menina é cega. Na época eles achavam que ela era cega. Ela vai trazer muita luz para a tua vida. Ela vai iluminar todos os teus dias da tua vida. Ele falou, não entendi até quanto. E eu vou te contar. O filho falando no SP do pai. O meu pai era o melhor pai do mundo. A conexão que ele tinha comigo e meu irmão é anormal. Mas com quem ele era conectado de verdade era com minha irmã. Ela era a luz da vida dele. A minha irmã nunca conseguiu falar uma palavra. Só uma palavra ela conseguiu falar a vida inteira. Daddy. E quando ela precisava de alguma coisa, ela falava, Daddy. Ela deve estar falando, eu quero beber água, eu quero ir no banheiro. Para ela tudo era Daddy. E meu pai, cada vez que escutava Daddy, sorria. Que é a única palavra que ela consegue falar. Pai, você está de parabéns. Você foi o melhor pai do mundo. Ela não sabia falar. Mas com Daddy, ela resolveu todos os problemas dela. Com Daddy, ela conseguiu fazer que todo mundo entenda que ela precisa de alguma coisa, agora só precisa descobrir o quê. Morai Verabotai, amanhã à noite vamos fazer Kalinidrei. Amanhã à noite é Yom Kippur. E muitas vezes a gente não está com a habilidade de falar. Acham que eu vou falar? Manomar, Anachno Male Peshaim, eu não sei se eu fui o filho que você queria esse ano, mas uma coisa eu sei gritar. E se você grita, Daddy, Abba, Pai, Hashem entende e Hashem resolve tua tefilá. É só entrar em Yom Kippur, olhando para Hashem como Daddy, Papi, Abba, Tati, como você quiser falar. Mas escuta, não tem outra coisa para falar? É verdade, você não precisa saber falar muito mais coisa. Se você sabe gritar, Daddy, o teu pai te escuta e te entende. Rabotai, Rabazar Nedrudaia é um exemplo de alguém que pode ter torrado toda a vida dele. Infelizmente, pelo menos ele acordou, mas descobriu que a vida inteira dele foi por lixo. E a gente não quer perder a nossa vida. A gente está a vida inteira correndo atrás de soluções. Começa a ver se os problemas existem. Isso é tshuva amitit. Talvez eu vou chegar amanhã e eu não sei muito o que falar para Hashem. Mas se eu gritar Daddy, você pode ficar tranquilo. Gmar Hatima Tová. Tzidkut Hashem Rabot. E Shashem Ekabel Kol Tfiloteinu Beratzon, que todas as nossas filotas sejam aceitas, e a gente consiga fazer tshuva, acordar desse sonho, esse pesadelo, que na verdade é só um sonho, não é nada real, porque os problemas não existem. Hashem já deu tudo de bom pra gente. Vamos aproveitar e aprender a usar do melhor jeito. Hazak Baruch, família Kafir, novamente, e todo mundo que veio escutar.